Milionários do Esporte. Olá, você que acompanha a Rádio Uninter, seja muito bem-vindo em mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson e hoje estou na companhia dos professores, professor Edson e professor William. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre a Copa do Brasil. Vamos falar um pouco sobre a história, como e quando iniciou essa competição no futebol, as mudanças que ocorreram de regulamento, algumas curiosidades, momentos históricos e marcantes durante as edições dessa competição, que para mim é uma das competições mais instigantes do futebol brasileiro. E para você, professor Edson, a Copa do Brasil é ou não é uma competição instigante? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Professor Edson, aí tem um problema.
Não, opa, com voltou? Certeza, agora que... Opa, voltou? Então... Satisfação ter aqui, estar aqui de novo participando com vocês nesse programa mais uma vez. E, assim, realmente, a Copa do Brasil é agora que está o momento. Começou o Brasileirão, tá a Libertadores e a Copa do Brasil chegou no seu momento mais importante, né? São as oitavas de finais. E, para tristeza, o meu time começou já perdendo, né? Mas, como diz, como é futebol... Tudo é uma caixinha de surpresa, mas vamos ver o que aguarda daqui para frente, né?
É isso mesmo, a Copa do Brasil, né, como nós já mencionamos, ela houve, né, várias alterações dos regulamentos e uma dessas alterações aconteceu desde 2013, né, justamente quando os clubes que disputam a Copa Libertadores já entram nas oitavas de finais. E aí, conforme o Edson mencionou, é claro, né, a Copa do Brasil ela possui o famoso, popular linguajar no futebol como mata-mata desde a primeira rodada, né, não é? Ela é diferente de competições como o Campeonato Brasileiro, que são pontos corridos, ou a própria Libertadores, que tem a chave de grupo, e aí inicia as fases, oitavas e finais, e assim continua o mata-mata. A Copa do Brasil é uma competição diferenciada, né, porque ela já tem essa eliminação desde o primeiro jogo, né? Sempre que há um confronto entre as equipes, uma equipe já fica para trás e a outra vai continuando na competição. E conforme nós temos o regulamento atual, algumas equipes que disputam a Copa Libertadores, né, a principal competição da América do Sul, entram nesse chaveamento a partir das oitavas de finais. Mas voltando um pouquinho o histórico da competição, professor William, a Copa do Brasil ela teve a primeira edição no ano de 1989, né, com a intenção de permitir que clubes de menor expressão enfrentassem os clubes mais populares e os clubes maiores, inclusive, aqui no futebol brasileiro. Inclusive, a Copa do Brasil era vista como uma competição mais democrática do futebol nacional. Né, atualmente existem algumas críticas sobre isso, né, sobre essa democracia, principalmente devido a essa mudança de regulamento. Justamente uma delas é dessas equipes que disputam a Copa Libertadores, não entram desde a primeira fase, né, se eu não me engano, são 8 fases que acontecem até chegar às oitavas e finais. Então, alguns críticos do futebol brasileiro colocam que a Copa do Brasil ela iniciou com esse olhar mais democrático, mas atualmente ela já não é tão democrática assim. Mas eu gostaria de ouvir isso de você. Você acredita que atualmente a Copa do Brasil ainda é a competição mais democrática do Brasil, do futebol brasileiro?
Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todo mundo que está aí na live. Quando a gente pega em número de participantes, ainda é uma competição extremamente democrática, né? Porque participam 80 clubes que disputam 8 fases diferentes. Então, quando a gente pega em número de clubes participantes e da onde vêm esses clubes, porque realmente é um grande número de clubes que não tem tanta expressão ou tanta tradição no futebol, ou que hoje disputam, né, divisões menores, realmente ainda é uma competição extremamente democrática. O fato que todo mundo critica, o fato que gera discussão, justamente é o que você citou. porque os classificados para Libertadores, o campeão da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, passam diretamente para as oitavas de final, não tendo desgaste das primeiras fases de mata-mata. Então, aí que entra-se a discussão. Né? Lembrando que essa competição ela foi criada em 89, mas ela foi discutida em 87, né, quando o Brasileirão se tornou uma competição mais enxuta. Então ela tem esse ideal de realmente deixar, fazer com que os clubes de menor expressão disputem de frente a frente ali com clubes da primeira divisão. A minha opinião pessoal sobre, né, eu acredito que as regras antes de 2005 deixavam a competição mais democrática. Até porque se nós pegarmos os números, né, as maiores zebras da competição aconteceram nas regras antigas. Hoje, um time que vem da Libertadores, um time que vem da Copa do Nordeste, da Copa Verde, teoricamente são times mais fortes. Né? Você pega um participante da Libertadores, está ali enfrentando grandes clubes, clubes de ponta. Né? Talvez fosse o momento de mudar alguma regra, de talvez gerar uma classificação não para Libertadores, ser um caminho mais fácil para Libertadores e sim para a Sul-Americana, não permitir que esses times que disputam Libertadores ou que são campeões passem para essa competição direto para as oitavas, fazê-los disputar desde cedo. Eu acho que tornaria a competição mais... voltaria o encanto que outrora teve a competição, né?
Exatamente, né? Essa é uma das grandes discussões, né? Mas o problema justamente do calendário brasileiro é fazer com que as equipes que disputam a Copa Libertadores tenham datas, né, para que elas possam ainda jogar desde a primeira fase da Copa do Brasil. Aí há são várias variáveis, podemos dizer assim, né, dessas possibilidades que poderiam fazer com que essas equipes jogassem, né, desde a primeira fase, ou fazer como ocorreu na própria Copa do Brasil, né? Clubes que disputam a Copa Libertadores não participam da Copa do Brasil. E aí não existiria esse certo benefício, podemos dizer assim, né, da equipe já entrar aí a partir das oitavas e finais da competição. Por outro lado, aí há de se pensar também sobre aquela situação, né? Bom, vai ser o principal objetivo inicial da Copa do Brasil era justamente com que equipes de menor expressão enfrentassem equipes de maior expressão. Isso talvez não seria tão possível, porque justamente essas equipes de maior expressão, provavelmente elas estarão na Copa Libertadores, né? Então, aí é de se pensar também. O Brasil teve 8 representantes na Copa Libertadores, né, em 2020. Então, seria uma possibilidade, veja, dessas equipes não enfrentar 8, podemos dizer assim, nos grandes clubes do Brasil, na Copa do Brasil, porque justamente eles estão jogando na Copa Libertadores. Então, são algumas reflexões que nós trazemos aí para debater, né, sobre essa questão da competição, que para mim ainda é uma das competições mais atraentes, mais instigantes do Campeonato Brasileiro, porque justamente por se tratar dessa questão do mata-mata, há essa possibilidade, né? Se nós pegarmos os resultados dos jogos de ontem, inclusive, né, nós percebemos que o Corinthians perdeu para o América Mineiro. Claro que o América Mineiro é uma equipe forte do futebol brasileiro, mas que está na Série B. Né? Dentro do ranqueamento da CBF, o Corinthians está muito à frente do América Mineiro. E outros resultados surpreendentes, né? Por exemplo, o próprio Cuiabá, que atualmente está numa situação confortável, podemos dizer assim, dentro da Série B, mas que ainda não tem a mesma expressão que o Botafogo do Rio de Janeiro, né? Então, possibilita esses clubes de jogarem contra os clubes de maior tradição no futebol brasileiro, dos grandes centros do futebol brasileiro, inclusive aí beliscar, quem sabe, uma classificação para a próxima fase. Professor Edson, mas voltando então um pouco ainda sobre nesse contexto histórico aí da Copa do Brasil, você sabe qual foi o clube que ganhou a primeira edição do campeonato dessa competição? E qual foi o clube com maiores conquistas, né, da Copa do Brasil? De cabeça aí essa pegadinha para você logo de cara aí.
Olha, o maior clube aqui brasileiro que ganhou este título aí da Copa do Brasil foi o Cruzeiro, né? Ele foi 6 vezes campeão e seguido atrás dele veio o Grêmio. Acho que 5 vezes campeão. Então, hoje o futebol ele tá bem nivelado. Então, tá ali, tá páreo. Mas o Cruzeiro ele foi o time brasileiro que mais ganhou essa competição na Copa do Brasil.
Exatamente, professor Edson. É o Cruzeiro maior...
Interessante destacar, professor, que o primeiro campeão, os três primeiros campeões, né, nas três primeiras edições, a gente já teve uma zebra. Né? Em 89, o Grêmio bateu o Sport. Em 90, o Flamengo bateu o Goiás. E em 91, pasmem, né, o Criciúma bateu o Grêmio e foi campeão da Copa do Brasil.
Exatamente. Inclusive, o treinador do Criciúma era nada mais, nada menos que Luiz Felipe Scolari, né? E claro, né, dentro desse percurso histórico aí dos campeões da Copa do Brasil, nós tivemos, no linguajar do futebol, né, outras zebras, né? Por exemplo, o Paulista, campeão da Copa do Brasil, o próprio Santo André, né, foi um ano seguido do outro ali, e vários clubes aí que não dos grandes centros do futebol brasileiro, que chegaram pelo menos na final ou até mesmo na semifinal. Sem contar, é claro, daqueles confrontos históricos, né, que faz com que esse clube de menor expressão elimine um grande clube do futebol brasileiro, né? Nós tivemos um caso muito recente que foi justamente ainda em 2020, né, antes da pandemia, que o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Afogados, né? Então foi uma grande zebra aí do futebol, assim como o Flamengo perdendo a final dessa competição. Nós tivemos, né, conforme já falamos, né, o próprio professor William comentou como que surgiu a Copa do Brasil, né, ela surgiu em 1989, mas já se havia uma discussão anteriormente, né, em 87, justamente porque o Brasileirão estava enxugando, né, estava diminuindo o número de clubes que disputavam a principal competição do futebol brasileiro. E com isso fez com que clubes e federações de menor expressão ficassem bastante descontentes com a falta de oportunidades de encontros com os clubes, né, dos grandes centros mais tradicionais do futebol nacional. E assim fez com que as vagas da Copa do Brasil, desde a primeira edição, fossem definidas pelo desempenho, né, dos clubes nos campeonatos estaduais. Então, possibilitou que clubes de menor expressão, menor faturamento financeiro, inclusive, né, pudessem jogar contra grandes equipes do futebol, e isso faria com que atraíssem grandes públicos nos seus estádios, muitas vezes conseguindo jogar nos grandes estádios do futebol brasileiro, né? Por exemplo, uma equipe de menor expressão ter a possibilidade de jogar no Maracanã, jogar no Mineirão, jogar no Morumbi, enfim, estádios históricos aí dos grandes centros do futebol brasileiro. Mas, diante disso tudo, abriu-se também a possibilidade de alguns resultados surpreendentes, né? No caso do futebol, como nós já falamos, né, algumas zebras, né, o linguajar do futebol aí, quando uma equipe que é muito favorita em relação a outra acaba perdendo, seja o jogo ou simplesmente perdendo, sendo eliminado, né. E também tivemos alguns placares elásticos, né, que chamamos também no futebol de goleadas. Professor Edson, você lembra de alguma goleada aí do futebol da Copa do Brasil que envolveu as equipes aí durante essas 30 edições de competição?
Rapaz, se não me falha a memória, teve um 6-0, acho que foi do Flamengo. E eu não me recordo em qual clube que ele foi, que ele fez, ele meteu 6-0, mas foi... Foi um bom jogo também, né?
Exatamente. Nós tivemos grandes, né, jogos com placares elásticos, né, mas entre eles, os maiores placares elásticos que nós tivemos durante a Copa do Brasil foi em 1991, na qual o Clube Atlético Mineiro venceu a equipe do Caiçara, que é uma equipe do Piauí, e o jogo terminou em 11-0 para o Atlético Mineiro. Tivemos também em 93 o Internacional vencendo por 9-1 a equipe do Ji Paraná de Rondônia. Em 2001, São Paulo venceu o Botafogo da Paraíba por 10-0. E a última goleada, né, mais recente, foi em 2010, do Santos, quando tinha Neymar, Paulo Henrique Ganso e os meninos da Vila, venceu a equipe do Mato Grosso do Sul, lá o Naviraíense, né, por 10-0. Então aí foram as maiores goleadas da Copa do Brasil. E além dessas goleadas, né, nós tivemos uns jogos marcantes, né, na qual uma equipe perdeu o primeiro jogo, e é bom se falar que a Copa do Brasil, ela tinha um algo a mais, né, que seria o gol fora de casa. Então, a equipe que levava o gol em casa, isso, de certa forma, prejudicava no jogo da volta, né, porque esse gol é como se valesse em dois. E nós tivemos alguns resultados marcantes, né, como em 2005, quando o Cianorte venceu a equipe do Corinthians e São Paulo por 3-0, né? Então foi um resultado surpreendente aí, provavelmente, né, um dos jogos mais surpreendentes da história da Copa do Brasil. Porém, na volta, o Corinthians venceu a equipe do Cianorte por 5-1. Professor William, você lembra de algum outro resultado marcante aí que envolveu principalmente essa questão da virada no jogo da volta?
Temos várias situações na Copa do Brasil, por ser uma competição histórica, né? Mas nesse quesito eu sempre gosto de lembrar do jogo entre Palmeiras e Santo André, lá em 2004, né? Não teve essa situação de virada, porém teve uma situação ali de classificação histórica, né? O Santo André fez uma temporada em 2004 que é digna de elogios, a equipe do Péricles Chamusca, né? Então eles fizeram um empate em casa em 3-3 contra o Palmeiras lá pelas quartas de final. E aí na volta, estava tomando 4-2 do Palmeiras em pleno Parque Antártica e a menos de 20 minutos do final conseguiu empatar e conseguir a classificação. Esse jogo realmente foi emblemático de várias formas, porque foi o primeiro grande passo do Santo André para conquistar o título daquele ano, né? E por um outro motivo também temos o jogo do Juventude contra o Botafogo, a final de 1999, que até hoje é o maior público da história da competição. Foram 101 mil pessoas presentes no Maracanã, sendo 90 mil pagantes. Então são dois jogos que realmente ficaram marcados na história da Copa do Brasil.
Legal, lembrando que nesse período, né, não existiam as cadeiras, né? Inclusive, né, havia essa possibilidade de se ter um público tão expressivo quanto foi nesse jogo, né? Hoje os estádios aí não possibilitam mais que 75 mil pessoas nos estádios, né? Então é um grande público, realmente um público histórico aí diante da Copa do Brasil. Bom, nós tivemos outros resultados, né, surpreendentes, né? Por exemplo, o próprio Botafogo, que venceu fora de casa o América de Natal por 2-0, esse foi em 2014, só que no jogo da volta perdeu por 5-2. Então, teoricamente, né, o Botafogo vencendo uma equipe aí de menor expressão, que hoje está na Série D, por 2-0, já fora de casa, acredita-se muito na classificação, né? Porém, no jogo da volta, jogando em casa, a equipe do Fluminense perdeu por 5-2. Então, um outro resultado bastante marcante aí dessa competição. Professor Edson, houve, né, um período aí que a Copa do Brasil tinha esse fator do gol fora de casa, né? E atualmente, recentemente, né, por exemplo, o próprio William aí, que é torcedor do Curitiba, com certeza ficou muito chateado quando o Curitiba perdeu justamente devido ao gol fora, né? Se eu não me engano, foi pro Vasco, né? O Vasco Palmeiras, William, lembra aquele jogo?
Na verdade, ele perdeu.
Ele ganhou, ele perdeu fora de 2-1 e ganhou em casa de 3-2, né? Então, prevaleceu o gol fora. Então, foi com certeza um momento muito triste aí dessa situação. Você é favorável ou não o gol fora, Edson? Não teria que ser somente o saldo de gols?
Na verdade, eu acho que essa lei agora tá bom, né? Porque, assim, não sou favorável do gol fora. Eu penso assim, deu placar, o time foi lá, aquele ano, o Curitiba ganhou por 1-0 e na casa do adversário do Vasco. Aí chegou aqui em Curitiba, perdeu de 2 a 1, ou perdeu de 1 a 1. Então, eu sou a favor, esse gol fora não dá muita... Eu não vejo muita vantagem assim, certo? Eu vejo assim, ah, não importa, você perdeu de 1 a 0 em casa, mas ganhou de 1 a 0 na casa do adversário, meu amigo, vai para pênalti. Ou deu 1 a 1, ganhou aquele, vence, vai aquele que ganhou, entendeu? Ganhou fora.
Só corrigindo, né? Eu falei que o jogo do Vasco contra o Curitiba foi 2x1 no Rio e 3x2 em Curitiba, né? Na verdade, ele foi 1x0 no Rio, né? No estádio de São Januário. E no jogo da volta, o Curitiba venceu por 3x2, mas devido ao gol fora de casa, né? Na qual o Vasco fez 2, acabou prevalecendo o título para a equipe do Vasco, justamente pelo gol fora. Pelo saldo, né? Se fosse pelo saldo de gols, aí teríamos provavelmente pênalti. Mas é o regulamento, né? Então, há equipes que, inclusive, tendo o regulamento como uma questão que pode ser levada em consideração, busca atacar mais a equipe fora de casa do que dentro da própria casa, né? Porque o gol fora de casa é como se valesse 2. Então, é bem interessante também, mas, por outro lado, eu acho que acaba deixando o torcedor aí com a perca do título, principalmente, de uma classificação mais chateado ainda. E tivemos várias outras eliminações, né, justamente por um empate. Esse exemplo que o professor William colocou ali do Santo André contra o Palmeiras é um exemplo típico, né? 3x3 na casa na sua casa e 4x4 na casa do adversário, né? Então prevaleceu o gol a mais fora de casa e aí a equipe acabou eliminando a outra. Então, são momentos aí marcantes históricos da Copa do Brasil. Pessoal, nós temos algumas participações aqui do pessoal no Facebook aí na live, né? A Marcele tá escrevendo aqui, Tuba do Sul, escreve também Aparecidense eliminando o Botafogo em 2018, justamente, bem lembrado aí, né? E se eu não me engano foram 2 jogos, né? Teve um jogo desse que foi cancelado e tiveram um outro jogo e a Aparecidense eliminou o Botafogo nos 2 jogos. E daí tem mais uma participação aqui. 15 de Campo Bom foi semifinalista em 2004. Legal. Então o pessoal participando aí, lembrando também de outros momentos marcantes aí de clubes que disputaram a Copa do Brasil e aí de certa forma surpreenderam, né? Bom, estamos aí na mais uma edição, né? Como nós já colocamos, o maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, né? Mas nós tivemos outros clubes aí também que ganharam a Copa do Brasil. Vamos passar quais são os maiores vencedores dessa competição. Justamente o Cruzeiro, ele venceu 6 vezes, né? E ele foi bicampeão em 2017 e 2018. Seguido do Grêmio que venceu 5 vezes, né, primeira edição, 89, 94, 97, 2001, e a mais recente em 2016. Aí nós temos mais 3 clubes com 3 títulos cada um, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, e aí nós temos os clubes que venceram uma vez a Copa do Brasil. Internacional em 92, Fluminense em 2007, Vasco em 2011, Santos em 2010, Sport em 2008. Vale lembrar que o Sport é o único clube do Nordeste, né? Aliás, é o único clube fora do eixo Rio-São Paulo-Sul que venceu a Copa do Brasil, né? Em 2008, num jogo histórico aí contra a equipe do Corinthians. O Atlético Mineiro foi campeão em 2014, o Atlético Paranaense em 2019, né? E aí nós temos algumas gratas surpresas, né? O Criciúma campeão em 91, o Juventude campeão em 99. Há de se lembrar que o Juventude em 1999 era um grande clube do futebol brasileiro, né? Um clube que enfrentava qualquer um aí dos clubes do Grande Centro. Né, o Juventude e o Palmeiras, patrocinado pela Parmalat, então era um clube aí muito forte nesse período. Tivemos o Santo André campeão em 2005, Aliás, perdão, o Paulista campeão em 2005 e o Santo André campeão em 2004. E aí nós tivemos clubes que chegaram na decisão, mas que não venceram, né? Por exemplo, do Curitiba duas vezes, o Goiás em 1990, o próprio São Paulo, né? São Paulo, que é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, que ainda não foi campeão. Bateu na trave, perdeu em 2000 e ficou com o vice. O próprio Botafogo também, né, foi vice-campeão em 99, perdendo para o Juventude, nesse jogo histórico aí que o professor William comentou, devido ao número de público e o número de pagantes. E também tivemos o Ceará, vice-campeão em 94, o Brasiliense em 2002, Vitória em 2010 e o Figueirense em 2007. Então aí alguns exemplos, né, de surpresas de clubes que chegaram na final da Copa do Brasil. Alguns conquistando o campeonato, outros não. Bom, nós estamos vivendo aí, né, como o professor Edson abriu o programa falando já da Copa do Brasil, né? Estamos nas oitavas de final da 30ª edição com alguns jogos. Professor Edson, o que você destaca dessa rodada e das oitavas de final, dessa que é a 30ª rodada? Perdão, a 30ª edição, né, da Copa do Brasil.
30ª edição. Então, assim, uma coisa que eu destaco é o seguinte, o time do Flamengo, entendeu? Esse aí, moçada, não tem como não dizer que não vai disputar por título, porque vai. Já mostrou para que veio. No início do ano aí, saiu o Jesus, o time parece que tirou o pé do acelerador, mas já está mostrando que a cada jogo ele está evoluindo. Então, assim, é um grande time a ser, sério candidato a ser campeão. É lógico que temos aí o Inter também, né? O Internacional, mas vamos ver o que vem pela frente aí.
Legal, William. Tivemos já um classificado, né? Um jogo adiantado, já entre o Fortaleza e São Paulo, né? Tivemos dois empates e aí na disputa por pênalti, São Paulo teve 100% de aproveitamento de 10 pênaltis, né? E o Fortaleza acabou errando uma das 10 penalidades. Então, foram 20 penalidades, São Paulo saiu vencedor do jogo. Tivemos também, né, daí outros jogos aí do jogo de ida. Cuiabá venceu o Botafogo por 1-0, Internacional venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O que você destaca desses jogos aí que ocorreram?
É interessante porque nós temos algumas coisas a destacar sobre essa edição, né? Primeiro, essa classificação de São Paulo, como já foi bem dito pelo professor Emerson, que eu acredito que é um clube que, como o próprio professor já disse, né, nunca conquistou uma Copa do Brasil, e apesar de ter inúmeros títulos mundiais, Libertadores, enfim, não tem essa taça no seu currículo, né, na sua sala de troféus. Então eu acredito que essa classificação, apesar do momento não ser tão favorável, talvez dê combustível para o São Paulo chegar numa final. O próprio Flamengo, como o professor Edson bem disse, né, vem numa crescente jogando no estilo Domenech, né? Já não é mais o time deixado pelo Jorge Jesus. A grata surpresa fica por conta do Cuiabá, que vem apresentando um bom futebol, apesar do Botafogo estar vivendo uma crise financeira, uma crise de futebol gigantesca, mas vem demonstrando bastante força. Mas eu acredito que o campeão ainda saia Flamengo, Internacional, talvez o Palmeiras e São Paulo. Eu acredito que não vamos ter uma grata surpresa esse ano em relação a títulos. E uma outra coisa que chama bastante atenção na edição 2020 é que, apesar de nós termos esses clubes, né, Fortaleza, São Paulo, Botafogo, Cuiabá, Atlético Goianiense, aliás, né, Internacional, Santos, Ceará, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, América, Grêmio, Juventude, Bragantino e Palmeiras jogando, disputando as oitavas, o artilheiro da competição é o Léo Gamalho, com 6 gols, jogador do CRB. Então, é interessante essas estatísticas, porque a gente percebe que a Copa do Brasil nos dá alguns contextos que somente ela pode nos dar, né? Não, é legal a gente destacar isso, porque são coisas da Copa do Brasil que a gente só vê nessa competição.
É, diante desse seu exemplo, né, nós podemos voltar um pouco o tempo e nessa goleada do Atlético Mineiro por 11 a 0, né, sobre, já vou lembrar o nome da equipe aqui que foi realizada a goleada, espera aí, Caiçara do Piauí, Caiçara do Piauí, o Gerson, atacante do Atlético Mineiro, marcou 5 gols, somente em um jogo, e ele foi o artilheiro da edição com 6 gols. É, ou seja, ele teve apenas mais um gol, mas 5 foi realizado em apenas um jogo. Então a Copa do Brasil aí é claro, né? É, nós temos o Léo Gamalho ainda como artilheiro, mas é difícil você conseguir com que um jogador faça gols todos os jogos. E a Copa do Brasil ela é uma competição muito curta, porque nós temos atualmente um regulamento que mostra o seguinte: o primeiro jogo, né, vamos pegar ali, são 80 equipes, 40 em cada pote, conforme o ranqueamento da CBF, né, os 40 melhor colocado, melhor classificado em um pote, e os 40 pior classificado em outro pote. Aí eles se enfrentam em apenas um jogo, diferente das edições anteriores, que tinha ainda o jogo da volta. Né? Então vamos pegar um exemplo. Santos, que venceu a equipe do Mato Grosso do Sul por 10 a 0 no jogo da ida. Antes, no regulamento, ainda existia o jogo da volta. Então, vamos pegar, suponhar que o Neymar, quando jogava ainda no Santos, fizesse 5 gols no jogo de ida, ele poderia marcar ainda, talvez, mais 5 no jogo da volta, já teria 10 gols, né? É claro que isso aí é só um exemplo hipotético, mas poderia acontecer. Aí, conforme o regulamento que aconteceu depois, se a equipe vencesse o adversário fora de casa por 2 a 0, já eliminava o jogo da volta. E atualmente, no regulamento que nós temos hoje, existe aquela questão de se a equipe da casa empatar, ela já está desclassificada. Ou seja, ela é obrigada a vencer, né, de qualquer forma. Aí na segunda fase, se empatar, vai para os pênaltis. Então não tem mais o jogo da volta, são mudanças de regulamento e faz com que dificulte, né? Aliás, diminua o número de jogos e faz com que isso os artilheiros aí consigam artilharia, mas com menos gols.
Então, aproveitando o gancho, professor, desculpa, não, os maiores artilheiros da Copa do Brasil, inclusive, são das edições anteriores a 2005, né, que é o Fred em 2005 fazendo 14 gols, o David do Corinthians lá em 2002 fazendo 13 gols, e o Washington, o Coração Valente, aí conhecido, muito conhecido aqui no Paraná, em 2001 jogando pela Ponte Preta fazendo 12 gols. Então a gente percebe o quanto isso é real, a dificuldade de ser artilheiro hoje. Né, porque todos os maiores artilheiros dessa competição são de edições anteriores a 2005.
Na verdade, existem várias críticas, né, e uma delas que eu faço é justamente essa, né, não só em ser artilheiro, mas como parece ser difícil fazer gol nos dias de hoje. O Atlético Paranaense tem 17 jogos no Campeonato Brasileiro e marcou 13 gols. É muito pouco. Ou seja, são problemas aí não só da individualidade do jogador, mas da equipe como um todo, né? Mas enfim, já estamos praticamente nos encaminhando para o final do programa. Nós teremos ainda, né, complementando a rodada, como vocês já mencionaram, um clássico no Rio Grande do Sul, né, entre o Grêmio e Juventude. Primeiro jogo na casa do Grêmio e o segundo na casa do Juventude. Debate pronto, Edson. Quem passa, Grêmio ou Juventude?
Sou pelo jogo para estatística, o Grêmio.
Temos também Palmeiras e Bragantino. Red Bull Bragantino, William, quem passa?
Pelo histórico, Palmeiras, mas vai ser um jogo bem pegado. Apesar do Bragantino não estar numa boa fase, eu acredito que vai ser um jogo bem interessante de assistir.
Legal. E aí nós teremos já os jogos da volta, né, na próxima semana. Tivemos ontem, né, Santos 0, Ceará 0. No jogo da volta, quem você acha, Edson? Ceará ou Santos?
Vai dar o Ceará.
Grata surpresa, Edson?
Sim, sim.
William,
será mais surpreendente,
né? Eu já vou ao contrário do professor Edson, acho que vai dar Santos. pela boa fase no Brasileirão, apesar dos problemas extracampo, eu acho que dá Santos.
E Botafogo e Cuiabá. Primeiro jogo 1-0 pro Cuiabá, jogo da volta na próxima semana na Arena Pantanal. Quem passa, Edson?
Cuiabá. Cuiabá vai dar vida. Vai jogar em casa, vai dar Cuiabá.
E você, William?
Concordo. Eu acho que o Cuiabá passa.
Internacional e Atlético Goianiense. Primeiro jogo 2-1 pro Inter. Semana que vem o jogo da volta. Inter ou Atlético Goianiense?
Inter. Internacional.
Inter.
E Flamengo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo 1-0 pro Flamengo. Jogo da volta na semana que vem. Flamengo ou Inter? Perdão. Flamengo ou Atlético Paranaense, Edson?
Por mais que eu não queira, vai dar Flamengo.
E o William? O William quer que dê Flamengo, né, William?
Eu acho que assim, não é nem por querer, mas é porque o jogo é lá. O Atlético acabou não fazendo o dever de casa. Mas se tivesse feito o dever de casa lá, ficava melhor. Até pelo retrospecto, com o Atlético ganhou mais partidas do Flamengo em confrontos diretos. Mas dessa vez eu acho que dá Flamengo.
Muito bem, eu acompanhei o jogo do Atlético Flamengo, né? Foi uma grata surpresa ver o Atlético Paranaense, principalmente no segundo tempo, né? Merecia uma sorte melhor. Como diz o treinador Paulo Tuori, faltou um pouco mais de eficácia, né, para o time fazer o gol, não só na oportunidade que teve ali nas jogadas, mas principalmente na jogada do pênalti. Não veio o resultado, né? Perdeu em casa. Com certeza vai ser bem mais difícil enfrentar o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas lembre-se, futebol é futebol. E não à toa, ele é um dos esportes mais apaixonantes do mundo, justamente porque nem sempre aquele que é o mais favorito, né? E quando eu falo mais favorito é porque é muito favorito em relação ao outro, vence. Então pode ser que algumas surpresas aconteçam e no decorrer dos próximos programas a gente vem aqui para debater um pouco mais. Agradecendo também a Mayara, que mandou uma mensagem aqui no Facebook, né, está acompanhando a nossa live. Professor Edson, sempre um prazer ter você conosco, muito obrigado pela participação, esperamos vê-la em...
Eu que agradeço, sempre que precisar, pode contar comigo, uma satisfação estar retornando, né, primeiro ano aqui fazendo a live com vocês, então pode contar comigo, não precisar ir.
Maravilha, professor William, sempre junto aí, obrigado.
Eu que agradeço, Emerson, muito bom sempre estar aqui, e agradeço a todos que estão aí acompanhando a live.
Legal, você que acompanhou, novamente, nosso muito obrigado, lembrando que sempre estamos ao vivo aí pela plataforma do Facebook, também pela plataforma do YouTube. Um grande abraço e até a próxima, tchau!
Cenários do Esporte.